E assim, é um trecho do espetáculo, eu narro a vida do Rubens Correia, uhum. né? Como se eu fosse o próprio Rubens Correia, né? Contando a história da vida dele mesmo.
Uhum.
Né? E é um trabalho, assim, que eu considero, assim, um divisor de águas aqui em Mato Grosso do Sul.
E na sua vida artística também. Né? Fez uma virada de chave, né?
Exatamente.
Que bom. Bom, hoje não é diferente, estamos recebendo ator, diretor, intérprete, contador de história, narrador. O currículo do artista é de peso, viu? Isaac Zampieri, que desde 1988 oficialmente está nos palcos do teatro, mas já passou pelo cinema, né, Isaac?
Sim. É, eu tenho uma pequena experiência em cinema, já fiz muito mais curtas metragens do que longas, né? Tenho na carreira 2 longas, que é o Lendas Pantaneiras, dirigido pelo Fábio Flecha, e o Crime Barato, dirigido pelo Miguel Horta, né?
E Crimes Baratos, que é um filme polêmico, né? Trata de um assunto bem espinhoso para a sociedade, né, Isaac?
É bem, bem polêmico o filme, né? Que é a questão GLBT, que agora aumentou as siglas.
GLBTQIAPN+, é essa a sigla correta desse grupo, né, social.
Quando teve aqui em Campo Grande o Cine Cultura, que era o Nilson Rodrigues.
Exatamente.
Nilson Rodrigues, quem dirigia.
Que estava agora, no fim de semana passado, lá em Bonito, no Cine Sur.
É.
Isso.
Nós tivemos o privilégio de ter aqui em Campo Grande um curso de cinema que veio Laís Bodansky, veio o marido dela, Luiz Colognese. Uhum. Veio uma série de artistas, assim, fantásticos, que deram as aulas, né, pra gente, e a gente montou 2 curtas, que era o Calabresa Sem Cebola, e o outro era o Menino Alegre.
Certo.
Né? E a partir daí eu nunca nego, às vezes eu... Cinema, às vezes a gente trabalha mais de graça do que...
Vamos falar sobre isso agora.
Mais de graça do que ganhando.
Ah, é uma dificuldade, né, Isaac? Pelo amor de Deus.
E assim, o cinema tem uma particularidade que no momento, para mim, chega a ser uma vantagem. Porque a minha profissão, né, real é... professor de geografia.
Claro, né? Claro, uma profissão nobre.
E ela me toma muito tempo, então, assim, aquela disponibilidade para fazer parte de grupo de teatro que circula, que ensaia.
Sim,
e que não
acaba ficando restrito.
É, ficou meio restrito na minha carreira como artista.
Uhum.
E o cinema é uma coisa que você... é um exercício de paciência.
Claro.
Primeiro que você... fica esperando a hora, às vezes a luz não tá boa, às vezes, e você grava, regrava, grava, regrava. Mas depois que tá pronto...
acabou, né?
Assim, é imortal.
É imortal, exatamente.
Né? Agora, o teatro não. Você sempre tem que ensaiar, porque o espaço é sempre diferente.
Sim, o público
é diferente.
A interatividade é diferente,
é tudo, né? Mas assim, o teatro, ele é também tipo um vírus, né? Uhum. Porque depois que você adquiriu, você não consegue mais ficar...
Valéria Leite que o diga, de vez em quando ainda me liga, fala, vamos voltar, Serginho? Eu falo, vamos dormir?
Então,
porque é isso mesmo, né? Contagia,
tenho,
gente.
Eu tenho, assim, muita saudade desse tempo, sabe,
claro.
Serginho? Você falou na Valéria, eu lembrei do Alma de Circo,
sim,
que é o grupo que até você fez parte.
Fiz parte,
né?
Lá no início do Alma de Circo, sim.
E que...
fui a primeira geração do Alma de Circo. Aliás, assim, né? Fui a primeira geração do Alma de Circo, do Teatral Grupo de Risco, né?
Porque, na verdade, o Alma de Circo, a maioria debandou pro Teatral
Grupo de Risco. Exatamente.
Né? Eu fiquei 10 anos no Teatral Grupo de Risco.
Uh-huh.
quando fui aluno aqui da UCDB, eu fiz parte do Centro Que o Leão é Manso.
Da direção do Roberto Figueiredo, que, aliás, sempre um defensor implacável também, né, da cultura do Mato
Grosso
do Sul.
Aliás, foi quando eu ganhei meu primeiro prêmio de melhor ator.
Olha aí, Roberto Figueiredo.
O espetáculo A Cantora Careca.
E sim, lembro.
De Eugênio Ionesco.
Sim, é. O Roberto, aliás, tem essa característica, né, de pegar os clássicos e levar para uma linguagem acessível nos palcos, né? Que é o grupo Senta Que o Leão é Manso, aqui da Universidade Católica Dom Bosco. E aí, nessa experiência, Isaac, aí vamos bater aí na casa aproximada dos 40 anos de trajetória do artista Isaac Zampieri nos palcos e nas telas de Mato Grosso do Sul. Inevitavelmente falamos de política cultural, né? É sempre um assunto um pouco, né, terminado, né, que a gente sempre trata com muito carinho, mas no seu olhar, quando você fala assim, ah, cinema a gente quase faz de graça, na sua opinião, falta uma política cultural que realmente valorize o artista, valorize... Ontem eu ouvi de uma grande artista, perguntaram para ela a seguinte situação: qual que é seu sonho? Ela falou ser uma artista de fora. Eu achei interessante a colocação, porque fica parecendo que no nosso cenário o artista de fora tem outro valor. É isso mesmo?
Olha, infelizmente é, né? A política cultural daqui de Mato Grosso do Sul, ela teve a sua efervescência. Ela já foi mais no início,
sim,
sabe? Logo que surgiram as leis, Lei Rouanet, logo que surgiu o FIC, uhum, o FEMIC, deu uma fomentada na questão cultural, mas as coisas não têm continuidade, elas
certo,
morrem no meio do caminho,
uhum,
né? E assim, eu não sei porquê, quando tem os festivais, quando tem... o artista de fora ganha muito mais do que o artista local.
Claro, nós estamos, né, falando de festivais como América do Sul, Festival de Inverno de Bonito, claro,
né? Uhum. Então assim, eu concordo com essa artista que falou isso,
sim,
né?
Uhum.
Ser uma artista de fora, porque o de fora é muito mais valorizado, né?
Sim.
E assim, a gente não tem como viver pendente de edital, você viver,
claro,
assim, sabe?
Uhum.
Porque os editais têm prazo, têm, claro, duração.
Sim.
E assim, o bom é quando você trabalha num projeto que ele tem continuidade,
uhum,
que ele tem, né, uma vida de uns 5 a 10 anos,
claro,
para você poder ter garantia de sobrevivência da arte.
Sim.
Porque eu, na verdade, eu deixei assim, meio que abandonei a arte em segundo plano pela segurança,
claro,
que eu tenho sendo professor.
Claro,
uma,
claro,
segurança de renda, de rentabilidade. Agora, a minha vontade mesmo era ser só artista.
Só ator, aí, claro. Sabe? Acordar de manhã, ir trabalhar,
vai
para o teatro e receber por isso, né, Isaac?
Isso, né?
Uhum.
Eu tenho muita saudade da época do Teatral Grupo de Risco, que a gente ensaiava de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã,
sim,
porque tinha projeto patrocinado pelo Ministério da Saúde, que a gente trabalhava temática de prevenção,
sim,
de doenças,
uhum,
né? E daí o Ministério da Saúde bancava a gente por ensaios e apresentações.
Ou seja, são projetos como esse que alimentam o artista fazendo a arte.
Exatamente.
Né? E isso é política.
Exatamente.
Né? Isso é política cultural. E quando a gente fala de política cultural, nós estamos falando de valorização de espaços também, né?
Uhum.
Mato Grosso do Sul, quando a gente olha para o palco italiano, por exemplo, né, que é a casa, o teatro, aquela formação de teatro, nós só temos Glaucio Rocha, né? Como teatro italiano mesmo, com urdimento, com coxia, com maquinaria, com engenharia, né? Na sua opinião, falta esses espaços mais adequados às artes cênicas, por exemplo?
Falta, né? Nós temos, assim, um histórico com relação ao espaço, né? Ao espaço, a casa né, de teatro,
de espetáculo
muito engraçado, porque assim, o Glaucio Rocha ficou fechado 10 anos.
10 anos, sim.
Daí agora o Araci Balabanian está fechado, né, que era outra casa que a gente tinha,
sim,
né,
sim,
que aliás era a casa do artista sul-mato-grossense.
Sim, com certeza.
Eu quase morei uma época no Araci Balabanian.
Eu também quase morei no Teatro Glaucio Rocha, na minha época, né?
Porque eu dava oficina no Centro Cultural e eu me apresentava no teatro, né? E
era uma vida de artista.
Era uma vida de artista. Daí, assim, nós temos vários espaços aqui que às vezes até leva o nome de teatro e não são teatro propriamente dito.
Com certeza.
Como é o Palácio Popular da Cultura, né?
Sim,
Ele é um auditório.
Ele é um auditório,
né?
Sim.
Ele não tem ordimento.
Ele não tem ordimento.
Ele não tem coxia.
Só para que o ouvinte entenda, né? O ordimento é a parte de engenharia do teatro, que é uma parte superior ao palco que a plateia não enxerga. O Palácio Popular da Cultura não tem esse ordimento, que é quando sobe cenários, os cenários ficam escondidos acima do teto, né? As coxias são os espaços mais amplos nas laterais do palco. Então, esses instrumentos que fazem do teatro italiano ser o que ele é, não estão no Palácio Popular da Cultura, e que é o que o Isaac está falando aqui. Ele é um grande auditório, né?
Exatamente. E assim, tem pequenos espaços que são muito restritos, né?
Uhum.
E assim, são privados, como o Teatro da Masse, né?
Sim.
O Teatro Dom Bosco.
Certo.
Né?
Uhum.
Então, assim, nós temos pouco acesso a casas de espetáculo. Tem o Teatro Prosa, que é pequenininho, ele é interessante.
É um teatro de bolso, que a gente chama, né, Isaac? E você acha que Campo Grande já merecia um teatro municipal?
Mas há muito tempo, e assim, torna-se assim um caso até de vergonha o espaço que já foi um teatrinho e que está abandonado há não sei quantos anos, e entra prefeito, sai prefeito, prometem que vão entregar. E até fizemos uma época uma piadinha, porque teve um prefeito que deu a chave do teatro para uma atriz que veio aqui num evento.
Uhum.
Esqueci o nome da atriz agora.
Sim.
E daí a gente fala assim, bom, ele deu a chave do teatro para ela, ela levou e nunca mais abriu o teatro.
Entendi.
Porque lá na prefeitura, né?
Sim.
Tem um espaço que, aliás, eu assisti você lá.
O Passo Municipal.
O espetáculo A Mãe do Freud.
A Mãe do Freud foi um espetáculo premiado, inclusive.
Exato. Tá lá, abandonado, que hoje chama Teatro José Otávio Guizzo, chama lá o, né?
Mas
não funciona.
Sim.
E assim, esses espaços pequenos, Para os grupos locais, eles são muito interessantes.
Sim.
Porque nós não temos também um público grandioso.
Gigantesco, claro.
Né? Então, assim, um espaço de 100 lugares, 150 lugares, para grupos locais,
sim,
ele funciona,
claro,
né?
Claro, funciona. Eu queria só fazer aí uma participação na sua fala, porque eu recentemente tive a oportunidade de ir ao Glaucio Rocha durante a semana assistir um musical que foi dirigido, né, pelo Fernandes lá da UEMS, do Arrebol Cultural, e fiquei impressionado com um teatro durante a semana lotado. Ou seja, também todo o trabalho que os artistas de Mato Grosso do Sul fizeram nos últimos anos também formou um público, né?
Exatamente.
O público está disposto a sair de casa e ir para uma casa de espetáculo, inclusive pagar por um espetáculo. Isso é maravilhoso, mas falta a chamada política cultural, né, Isaac? Isaac, bom, agora são 7 horas e 58 minutos, com toda a sua experiência. E aí a gente sempre faz essa pergunta, né, que ela é um pouco até etarista, né, mas assim, que mensagem você deixa ou você sugere para quem está aí querendo ingressar nas artes cênicas, querendo ir para o cinema, Mato Grosso do Sul aí com o primeiro festival de cinema de Bonito, que mensagem a gente poderia deixar para essa geração que está aqui ou que vai vir?
Olha, eu sou otimista e eu sempre aconselho todos a não abandonar e a fazer arte. Vale a pena. Principalmente para nós próprios, né? Porque assim, o artista ele não consegue viver feliz se ele não estiver fazendo arte.
Com certeza.
Né? Então assim, as dificuldades são inúmeras, né? Mas eu acredito, eu sou otimista, eu acho que a gente tem que fazer arte. O teatro é legal, tá bacana. Nós temos aí alguns grupos que já têm seu próprio espaço, né? Que era uma coisa que antes, né?
Não existia, com
certeza. Né? E assim, tem mais cineasta fazendo cinema,
sim,
né?
Sim.
E tá tendo agora, por exemplo, esse festival lá de Bonito, de cinema, né?
Sim.
Vai dar também um up para...
Claro, fomenta, né?
Fomenta.
E vai precisar de gente trabalhando, de artista formado, de engenharia, de cenógrafo, enfim, movimenta o mercado, gira a economia da arte, né?
Exatamente.
Isaac Zampieri, agora são exatamente 8 horas, obrigado por sua audiência, não tenha pressa, não chegue atrasado. Isaac, muito, muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, por estar aqui tão cedo. Muito, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Serginho. Para mim é um prazer, sabe? Conversar sobre educação e cultura.
Educação e cultura, né?
Que
exato.
Penso que assim, é a base do ser humano para ele até mesmo exercitar sua cidadania, né?
Com certeza, com certeza. Tá aí Isaac falando sua mensagem aqui pra gente, arte e educação como formas de exercício da cidadania.